Bom dia, seus ouvintes. Estamos connosco o Pedro Quintas, que ele que é um guitarrista toca viola e guitarra portuguesa de fado e que está cá por Luxemburgo também para dar umas lições para quem quiser aprender a tocar viola e guitarra portuguesa de fado. Bom dia, sou Pedro Quintas. Obrigado por ter acedido ao convite da Rádio Active. Quando é que sentiu a paixão pela guitarra portuguesa, pela guitarra de fado e pela viola?
Então, bom dia. Portanto, eu que agradeço o convite por estar aqui presente. Bom, de facto, isto já remonta a cerca de 11 anos. Por coincidência, foi na altura em que tinha falecido o Carlos Paredes, o expoente máximo da guitarra portuguesa, e que me ofereceram um CD dele, visto que eu já tocava viola e tal, e sabiam que eu gostava de música, e me ofereceram um CD. E a partir daí é que eu comecei a descobrir realmente a história da guitarra portuguesa como instrumento solista, não só como acompanhamento do fado, e realmente mudou radicalmente a minha vida, porque a paixão foi tal que fui seguindo o caminho e hoje aqui estamos.
A guitarra portuguesa, sobretudo a guitarra de fado, deve dar um pouco de adrenalina, digamos assim, aprender e tocar, porque é um instrumento único no mundo, não é?
É, de facto, já temos esse pequenino pormenor, pequenino grande pormenor, que é ser algo nosso, algo que é produzido por nós, criado por nós, e é caso único no mundo, não é? Depois, realmente, como instrumento, tem um som fantástico. Qualquer pessoa que ouça um instrumento, seja eles portugueses ou não, ficam fascinados, porque tem realmente um som fantástico. E ser capaz, ao fim de alguns anos, poder reproduzir esses sons e criar esses sons é algo que realmente me deixa bastante orgulhoso.
Hoje, atualmente, até há muita música, digamos, pop que é acompanhada e que tem sons da guitarra de fado.
Exato. Portanto, a guitarra estabeleceu-se no fado e foi o fado que permitiu que ela chegasse até aos nossos dias, não é? Porque foi o meio comercial que permitiu que a guitarra se aguentasse. Mas hoje em dia, fruto muito das aulas nos conservatórios, inclusive na universidade, como eu acabei de fazer o meu curso superior, portanto, a bagagem musical que os músicos têm já lhes permite percorrer outros caminhos e transpor a guitarra, levar a guitarra para outros estilos musicais, rock, pop, jazz, tango, por aí fora, né?
O senhor é professor de viola e de guitarra, cá no Luxemburgo. Em Portugal, creio que aqui no Luxemburgo é o único, mas em Portugal existem muitas escolas disso.
Sim, portanto, já há cerca de 20, 26, 27 anos que chegou aos conservatórios de música. Conservatório do Porto, Conservatório de Lisboa, Coimbra, e depois por aí foi-se espalhando pelas escolas. Até que recentemente, em 2008, inauguraram o curso superior de guitarra portuguesa na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. E assim, esse é caso único no mundo, porque a nível de ensino superior ainda é a única escola. Portanto, eu terminei lá a minha licenciatura em 2012 e depois segui para o mestrado, e agora estou a fazer o mestrado em ensino de música, dedicado especialmente à guitarra portuguesa e à viola de acompanhamento com música de conjunto.
Aqui no Luxemburgo é o único. O que é preciso? É preciso ter bom ouvido para aprender a tocar?
Bom, eu acho que desde logo é preciso ter uma paixão enorme pelo instrumento, porque depois, a par da teimosia, que é outro fator que é característico, temos que ter de dedicar muitas horas a aleijar um bocadinho os dedos, a sacrificar um bocadinho a malta lá em casa com as primeiras fases de aprendizagem, que o som ainda não é muito bom. Realmente é preciso uma dedicação enorme, mas que depois resulta num prazer imenso poder tocar e poder conviver com as pessoas e demonstrar realmente a guitarra.
Deixe-me dizer-lhe que a mim faz um bocado de confusão ver aquelas cordas, pelo menos há duas, as cordas estão praticamente juntas.
Exato, ela funciona um pouco como a guitarra, portanto são seis, a gente pensa aquilo como seis, só que realmente são aos pares, portanto, são 12 cordas. Claro que na fase inicial é sempre um bocadinho complicado até que a gente consiga ensinar o corpo, a dar as ordens ao corpo para ele funcionar e fazer aquilo que a gente pretende. Mas ao fim de alguns anos é fantástico quando a gente fecha os olhos e depois pensa, sente e sai.
Eu adoro ouvir a guitarra de fado, e quando assisto a um concerto de fado e que o guitarrista que começa a fazer os solos e uma coisa, aquilo é fascinante. Uma outra pergunta: quanto é que pode custar uma guitarra portuguesa, uma guitarra de fado?
Portanto, hoje em dia as guitarras portuguesas deverão começar por volta dos 250 euros, uma guitarra de aprendizagem para iniciação. Porque há algumas empresas em Portugal que já fazem a nível de fábrica, vamos dizer assim, uma produção em massa, e conseguem ter boas guitarras para esse preço. Depois, pode-se estender até os 4.500, 5.000 euros, em que já vai ter um produto de um guitarreiro, um artista, porque são poucos, mas são mesmo muito bons os guitarreiros portugueses, e já consegue ter uma guitarra profissional entre essa gama de preço, até penso que no máximo 5 mil euros. Mais do que isso, só se for já um instrumento de coleção, de um guitarreiro antigo, de uma guitarra muito especial, é que aí poderá estender-se mais um bocadinho.
O senhor falou há pouco de Carlos Paredes, além de que foi um respeito máximo da guitarra portuguesa, existem outros nomes que. De qual o Sr. Pedro Quintas tem alguma admiração?
O Carlos Paredes é porventura o mais conhecido, porque realmente foi o que construiu, se calhar, a maior obra solista de guitarra portuguesa e foi mais bem produzida a nível de gravações e tudo mais. Mas temos que voltar atrás, por exemplo, para nomear o Armandinho, que foi realmente uma pessoa. E o próprio Artur Paredes, o pai do Carlos Paredes, foram dois contemporâneos dos inícios do século XX, que realmente mudaram radicalmente o espectro da guitarra portuguesa. Depois seguiram-se muitos outros. Hoje em dia temos desde a juventude, como é, por exemplo, o exemplo do Ângelo Freire, que é um rapaz bastante novo.
É o guitarrista da Era Moura, não é?
Acompanha tudo o que é guitarrista, tudo que é cantores de renome. E temos, por exemplo, Custódio Castelo, que é o meu mestre, foi meu professor nos últimos anos e tem sido meu professor. E é ele também um dos grandes responsáveis por levar a guitarra para outros caminhos. E quem ouvir as músicas do Custódio saberá certamente o que eu digo, porque as músicas dele englobam o fado, mas depois transcendem de tal maneira que permite dialogar com qualquer outro instrumento, qualquer outro estilo musical.
O fado atualmente está na moda de cima, felizmente, muita gente nova a cantar fado, alguma gente nova com grande projeção já internacional, que fazem mais concertos fora, em salas enormes, cheias, do que propriamente em Portugal. E a projeção de fado do património material da humanidade, isso contribui muito para a projeção de fado, para a defesa do fado?
Penso que naturalmente sim, embora esse processo já tivesse vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, antes mesmo dessa classificação como património material da humanidade. Realmente aí teve um reconhecimento que se calhar ainda não tinha antes por parte de outras pessoas não tão informadas. Mas de facto já notávamos que muitos destes novos, dizemos novos, que eles já não são novos, porque já têm algumas décadas de carreira. Anas Mouras, Camané, Marisa, por aí fora, né? Todos esses artistas. Mas realmente, de facto, hoje em dia, talvez mais a nível do resto do mundo, é de facto conhecido e reconhecido como algo de excepcional. E daí essa classificação ter ajudado bastante.
Já existe muita gente nova. Falou há pouco em três nomes incontornáveis do fado. Tem algum assim que lhe diga mais qualquer coisa e que...
É sempre difícil a gente classificar alguns, mas tenho obviamente bastantes que gosto. Se tivesse que nomear dois, nomearia na voz masculina o Alfredo Marceneiro, não só pela voz, não só pelo artista que foi, mas pelo papel também que desenvolveu no desenvolvimento do fado, na criação de fados e de repertório, e claro, é inevitável Amália, porque representa até hoje, que eu saiba, da melhor forma, não só o fado, mas toda a maneira de pensar e de viver portuguesa, não é?
O fado foi elevado a património material da humanidade, e quando o senhor começou a aprender a tocar guitarra e a fazer os primeiros acordes, alguma vez pensou que atualmente, nos grandes festivais que se fazem de fado já em Portugal, sobretudo o Caixa Alfama e o Caixa Ribeira, além de outros?
Bom, seria na altura, se calhar, ainda um bocadinho difícil de pensar nisso. De facto, já havia o fado já começava a sair um pouco daquela má imagem que tinha quando eu era ainda mais novo, que eu só comecei com 25 anos a tocar guitarra portuguesa. E lembro que na minha adolescência realmente ainda era muito mal encarado. Já aos 25 anos, já depois passado uma década, a coisa já se ia aceitando, mas acho que era difícil de prever realmente que hoje, quando a gente vê um Caixa Alfama em que temos jovens de 16, 17, 18 anos a acompanhar fadistas de renome, seria se calhar na altura um bocadinho difícil de prever, mas estou bastante orgulhoso e bastante contente que assim o seja.
Porque o fado que há uns anos atrás, sobretudo antes, um pouco antes do 25 de Abril e mesmo até um pouco pós 25 de Abril, tinham a fama, um bocado, fama de vadio e fama de, e até a juventude, se calhar, que hoje existe a cantar fado. Na altura, se chegasse à beira dos pais, olha, vou cantar fado, os pais eram capazes de dizer, ah, não, não cantes, porque...
Porque era até um fado que chama o fado mal afamado, porque realmente tinha muito má fama. Consta, nos poucos registros históricos mais ou menos científicos que temos, que realmente começou nessas tais casas de má fama, e com, naturalmente, com pessoas que seriam de má fama. Mas há um fado muito curioso em que diz... que havia uma pessoa embuçada no meio de uma dessas casas e que ao fim de algumas sessões foram descobrir que era o rei de Portugal, não é? O fado embuçado, a tradição, que demonstra um pouco que realmente, embora fosse nas casas de má fama, todas as pessoas gostavam dele, não tinham era a coragem se calhar de o assumir, e foi uma coisa que levou dois séculos a mudar, mas hoje em dia toda a gente se sente orgulhosa de dizer que é fadista ou que canta fado ou que gosta de fado, coisa que antigamente não acontecia, infelizmente.
Voltando agora às escolas, no Luxemburgo, o único, como falámos há pouco, o único professor que ensina guitarra e viola é o Sr. Pedro Quintas. Não acha que o Luxemburgo, como, sobretudo na capital e nas grandes capitais, embora a comida não seja a mesma, o paladar não seja o mesmo, mas que o Luxemburgo... sei lá, Paris, Madrid, essas grandes capitais, não deviam ter casas de fado, estilo mesmo típicos, como existe na Alfama e na Moraria, por exemplo?
Eu realmente sou dessa opinião, posso ser suspeito, né? Mas sou dessa opinião. Acho que é uma das coisas que ainda faz parte do projeto europeu, mas que ainda não foi conseguida. Tem desenvolvido muito o projeto europeu, nós hoje podemos movimentar livremente, mas realmente as coisas ainda ficam um pouco no sítio de origem. Mas a aceitação, por exemplo, do ensino da guitarra portuguesa num país como o Luxemburgo deveria fazer parte do projeto europeu, porque é um instrumento europeu, é algo que interessa a toda a gente e faz parte da integração e da convivência europeia. Realmente os processos vão-se dando aos poucos. Demoramos muito tempo, por exemplo, em Portugal para termos a guitarra em escolas oficiais, portanto não podemos esperar que seja de um ano para o outro. Eu estou cá há cerca de 4 anos, vai fazer 4 anos, e lentamente as mentalidades vão-se abrindo. Claro que não se abrem de um dia para o outro, pois, infelizmente, mas aos poucos a gente vai conseguindo, e eu penso que mais tarde ou mais cedo, aliás, nós inclusive vamos ter daqui a um mês, vamos ter aqui um festival de fado em Esternac, organizado exatamente pelas entidades locais, que sentem muito prazer e reconhecem
o ano passado foi um grande sucesso, está, vamos ter a segunda edição. O ano passado foi um grande sucesso e por isso eles vão repeti-lo.
Sim, eu penso que aos poucos, eles mais tarde ou mais cedo vão certamente querer acolher a guitarra portuguesa e mesmo este estilo musical, que não é diferente do tango, nem é diferente do flamengo, e esses sim já, se calhar, como já começaram antes, já conseguiram penetrar um pouco por todo o mundo. Por exemplo, a viola, o que nós chamamos a viola, a guitarra, portanto, foi algo desenvolvido em Espanha. Poderíamos lhe chamar a guitarra espanhola, e no entanto hoje em dia está em tudo que é parte do mundo, que depois foi sofrendo as suas alterações, mas está presente em toda a parte do mundo. Eu penso que a guitarra a portuguesa, mais tarde ou mais cedo, se calhar sou um pouco ainda pioneiro, mas outros virão atrás de mim que mais tarde ou mais cedo sairão de Portugal com uma formação muito, muito válida, e poderão então levar projetos realmente com pés, tronco e membros, para outros países e começar a desenvolver esses projetos.
No Luxemburgo há muita gente interessada em aprender isso?
Ah, de facto, já havia gente que já tocava guitarra portuguesa e que gostava de cantar e tudo mais. Se calhar falta um circuito, ou faltavam as aulas e falta um circuito depois profissional onde as pessoas possam escutar o fado regularmente e praticá-lo e inclusive a tocá-lo. Eu estou a par deste projeto de ensino que nós desenvolvemos com a APL, já no centro de Luxemburgo, em Eschalzete, em Vilts, e agora chegamos aqui a Esternac, também no departamento da APL de Esternac. A parte deste processo de aulas, estou também a criar agora, ou já está criada, se calhar a primeira casa de fados do Luxemburgo, que é o restaurante La Taverne, no Rollinger Grund, no centro de Luxemburgo, que ali há a excelente gastronomia portuguesa, a decoração e o serviço de exemplar, associar agora a regularidade do fado. Portanto, todos os sábados teremos fado ou guitarra portuguesa, em que as pessoas poderão vir e poderão participar, conhecer mais e criar realmente aquilo que é o fado, que é a comunhão entre as pessoas, o comer, o beber e depois, claro, escutar a música.
O Sr. Pedro Guidas veio a Esternac, agora aqui à sede da APL, a ensinar quantas vezes por semana?
Portanto, neste momento estamos com a segunda-feira à tarde até até ao início da noite. O horário já está praticamente completo. Temos depois a hipótese das quintas-feiras, porque estou certo que continuarão a vir a aparecer mais interessados, e então aí poderemos desenvolver às segundas e quintas aqui em Esternac, às sextas e sábados no centro de Luxemburgo. Depois aguardamos ainda em Vilde por mais candidatos para poder abrir o curso, e em Echalzete, portanto, no resto dos dias da semana, visto que é lá que eu habito e lá tenho muito mais facilidade de horários.
Sim, senhor. Nós estamos quase na reta final. Diga-me uma coisa. Se alguém quiser aprender a tocar, ou pelo menos mostrar um pouco de curiosidade, porque muita gente se calhar vai uma vez ou duas e depois diz não tenho com aquilo ou não mudou com aquilo, mas se quiser ter umas noções, o que é que tem que fazer?
Bom, eu se calhar convidaria, seja a aparecer numa destas localidades, se for aqui em Esternac, claro, na sede da APL, para já às segundas-feiras, é que eu estou lá durante toda a tarde, a partir das 15 horas até às 8 da noite, e falar um bocadinho comigo, experimentar, ver se calhar um bocadinho uma aula com um dos outros alunos, ou então, quem sabe, querer aparecer, por exemplo, no restaurante La Taverna, aos sábados à noite, em que lá estamos presentes e estamos em ação, portanto, estamos a fazer concertos, seja de guitarra, seja de fado, e temos também o tempo disponível para podermos conversar um bocadinho, mostrar, para as pessoas sentirem um pouco o instrumento, perceberem daquilo que nós estamos a falar, não é? In loco, e realmente fazer uma primeira aula, uma primeira experiência só para ver se gostam ou não. E eu tenho a certeza que gostarão, porque é um instrumento fenomenal, portanto, seja um, seja outro.
Isso pode, também se pode tocar de ouvido ou é só por música?
Sim, basicamente quase toda a história da guitarra portuguesa foi uma espécie de transmissão oral, que a gente dizia de ouvido, não é? Tocar de ouvido, em que havia algumas noções básicas da teoria, que depois eram adaptadas à linguagem musical do fado, que ela é bela, mas é muito simples, ou era mais simples, porque agora já está um bocado mais modificada. E então a transmissão era feita pessoalmente, não é? O professor ensinava o aluno, e depois tornava os seus discípulos e por aí fora. Hoje em dia, realmente, como disse há pouco, visto que isto chegou às escolas e aos conservatórios e tudo mais, a bagagem musical que nós saímos quando terminámos um desses cursos permite-nos nós próprios criar material. Então esse ensino está-se a transformar num ensino sistemático, através de partituras, através de manuais, uma coisa muito mais estruturada, tal como é já nos outros instrumentos todos, que têm uma história de ensino bastante mais longa. Portanto, estamos a mudar essa transmissão puramente oral, puramente popular, para algo realmente mais sistemático.
Nós vamos ter aqui em Esternac, no próximo dia 19 de novembro, um festival de fado, digamos que é, pode-se dizer, para se chamar que é um festival, porque abrange, se não me engano, 5 locais. Acha que outras cidades do Luxemburgo deveriam... sobretudo Echalzete, que é uma cidade tão grande, tantos portugueses que lá têm, devia ter também um festival desse tipo?
Sim, eu sou claramente apoiando dessa opinião, e farei também eu próprio os meus esforços para que isso possa acontecer, porque realmente há muita gente que gosta, claro que primeiramente será a comunidade portuguesa, mas é uma música que não deixa qualquer pessoa indiferente, mesmo que não percebam a letra, percebem a mensagem que se quer transmitir. Portanto, eu estou convicto que sim, no centro, no norte, no sul, por aí fora, haveremos de expandir este estilo musical, esta paixão, realmente um pouco por todo Luxemburgo e além fronteiras, porque há muitas cidades também aqui perto. Já tive a oportunidade de tocar em Bruxelas, em Colónia, em Mércios, sítios onde, mesmo que a comunidade portuguesa não seja tão representativa, é o que eu volto a dizer, as pessoas não ficam indiferentes e gostam muito disso, portanto, penso sim, que sim.
Há casos em que aqui no Luxemburgo eu já assisti a um concerto de fado da Marisa, por exemplo, isto agora uma parte, em que 70% dos espectadores eram estrangeiros.
Exato, exato.
Os burgueses, alemães, franceses,
e mesmo em Portugal, belgas. Muitas casas de fado subsistem exatamente com os turistas, não só com os portugueses, mas também com os turistas que vêm para ver este aspecto cultural português. Eu dou-lhe um exemplo. Não é só para as pessoas que querem ouvir, é também para aquelas que tocam. Nós, no dia 19, eu estarei cá presente a acompanhar a Raquel Barreira, que é uma cantora que reside cá no Luxemburgo, e quem nos vai acompanhar à viola de fado é o Camille Romain, que é um indivíduo francês, que não tem qualquer relação familiar com Portugal, a não ser esta paixão enorme pelo fado e pelo país em si, pela sua cultura, e que lhe permite hoje em dia já estar a evoluir. Portanto, foi uma das pessoas que começou a ter aulas comigo, e que lhe permite hoje em dia estar a tocar e a acompanhar fado com a verdadeira essência do fado, não é? Que é algo que eu gostava também de ressalvar, e gostava de chegar a muito mais comunidades, não é?
Sim, senhor. Sr. Pedro Guidas, o senhor ensina a tocar. Não quero dar o seu número de telefone, por exemplo, para as pessoas.
Sim, aproveito então para deixar
interessado.
Os contactos. Portanto, aqui em Esternac poderão obter informações na sede da APL, ali na Rua de Luxemburgo, no número 92. Qualquer outro tipo de informações, poderão consultar o site da Amitié, Portugal-Luxemburgo, que é o amitié.lu. Ou então podem me contactar pelo meu número de telefone, que é o 621-474735, e eu estarei disponível para dar qualquer
então,
informação.
Se não conseguir decorar, que passem aqui na rádio, que a gente dá-lhe contacto.
Exatamente, aqui a rádio, a qual eu aproveito então para agradecer bastante, no nome do Sr. Domingos Pereira, mas a todo o staff da Rádio Active, por me permitir promover esta iniciativa, e claro está, a todas as entidades da Amitié Portugal-Luxemburgo, e também do restaurante La Taverne, que nos está a permitir desenvolver e pôr na prática este projeto.
Sim, senhor, Sr. Pedro Guido, muito obrigado e muito sucesso na sua carreira, e que tenha muitos alunos, e já sabe, quando quiser passar por cá ou deixar uma mensagem, nós temos a porta aberta para si e para estas coisas assim.
Agradeço e deixo a todos os ouvintes umas saudações musicais bastante fadísticas e que desfrutem do resto do bom dia.
É pena que muitas rádios passem pouco fado também.
Sim, é pena, eu já tinha pensado, até já apresentei esse projeto aqui no Luxemburgo, e espero que mais tarde ou mais cedo venham realmente a aderir, porque acho que faz falta, a música é lindíssima, e faz falta não só passar o fado, mas também discuti-lo e falá-lo, e talvez transmitir algumas ideias sobre a sua história, a sua construção e tudo mais, que são bastante interessantes, há histórias muito, muito engraçadas do fado, portanto. Quem sabe um dia podemos então obter assim um programa só dedicado realmente ao fado e à guitarra portuguesa. Seria ótimo.
Sim, senhor Pedro Guidas, muito obrigado e um bom regresso ao Luxemburgo. Ou a este, ao Zé.
Obrigado
por ter vindo.
Obrigado, boa tarde.